Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Olá, hoje nós vamos começar agora desmistificando algo que as pessoas falam com frequência por aí, pensando que transtorno bipolar seria de alguma maneira uma frescura, ou a pessoa falaria que isso é da personalidade, se a pessoa quiser, ela consegue controlar isso. Quem já ouviu falar isso na vida? Que transtorno bipolar seria algo que, se a pessoa quisesse, ela conseguiria superar, que é da personalidade, que é falta de trabalho, e várias dessas bobagens que se ouve falar quando a pessoa não conhece, não entende o que de verdade é o transtorno bipolar. Quem já ouviu falar nisso? Coisas como essa, coisas onde que as pessoas não compreendem, não entendem o que é verdadeiramente o transtorno bipolar e por isso acabam falando esse tipo de coisa. Obviamente, isso é algo que está errado. A bipolaridade, o transtorno bipolar, nada mais é do que uma alteração neurobiológica, algo real que acontece no cérebro, e não só no cérebro, mas em todo o corpo da pessoa, sendo que essa alteração envolve diversos fatores que a gente já conhece, que se alteram no cérebro da pessoa e no corpo da pessoa. E hoje nós vamos ver algum desses fatores para que você possa conhecer melhor o que vem a causar os sintomas daquilo que a gente chama de bipolaridade e que justificam por que eu sempre digo que essa é uma alteração neurobiológica tão real quanto quebrar o braço. Mas como os sintomas são nos pensamentos, nas emoções, na alteração do comportamento, muitas vezes as pessoas, por ser invisível, não dão a devida atenção, como dariam, por exemplo, para um braço quebrado, como dariam por algo que aparece no exame de sangue, que aparece no exame de imagem. Ou seja, acaba havendo um grande preconceito com bipolaridade ou depressão de maneira geral, por ser algo que é invisível muitas vezes, que você só reconhece pelas alterações das emoções, dos comportamentos e da cognição da pessoa, do pensamento das pessoas. Porém, existem mudanças, existem causas reais que levam a esses sintomas na emoção, comportamento e pensamento das pessoas. A primeira dessa causa que eu queria contar para vocês é algo que se chama uma alteração no eixo hipotálamo, hipófise e supra-adrenal, que libera adrenalina e cortisol no sangue. Calma que eu vou explicar isso direitinho para você aprender de maneira fácil. Qual é essa alteração do eixo hormonal que pode ocorrer no transtorno bipolar e que leva a sintomas? Para você entender bem isso, primeiro você precisa saber que existe uma parte lá no meio do seu cérebro extremamente importante, anota aí, que se chama hipotálamo. Essa parte hipotálamo é uma parte importantíssima do seu cérebro. Essa parte, ela controla, por exemplo, memórias. É uma parte super importante. Ela regula a temperatura interna do seu corpo. Não a temperatura externa, né? Que ultimamente tá uma onda de calor aí pelo Brasil todo. Porém, esse hipotálamo também faz uma coisa importante. Ele controla a hipófise. Hipófise, que é uma glândula central super importante no cérebro. Então, o hipotálamo controla a hipófise. E a hipófise vai controlar uma glândula que fica em cima do seu rim. Por isso ela chama de suprarrenal. E essa glândula, ela libera adrenalina e cortisol no sangue. Tá, Renato, mas o que é que isso tudo tem a ver com bipolaridade? Tem a ver que uma desregulação nesse eixo hormonal, hipotálamo, hipófise, adrenal, acontece no transtorno bipolar e leva a um aumento excessivo dessa adrenalina e cortisol no sangue. Então, você pode começar a perceber que a gente tem uma desregulação do eixo hormonal como uma das causas, são várias as causas neurobiológicas para o transtorno bipolar, mas uma das causas é essa desregulação do eixo hormonal. E o que que as pessoas podem fazer com essa informação de que no transtorno bipolar existe a desregulação do eixo hormonal? Evitar ou tentar regular na sua vida algo que se chama estresse. O que que isso tem a ver? Principalmente estresse crônico, porque esse eixo hormonal que eu contei para você, hipotálamo, hipófise, supraadrenal, liberando adrenalina e cortisol no sangue, é o eixo hormonal que responde ao estresse. E aqui vamos aprender sobre qual tipo de estresse eu estou falando. Quando a gente está falando do estresse agudo, que é aquele estresse no qual a pessoa pode ter um estresse de curta duração. Pensa assim, você tá andando na sua rua tranquilamente, vai na padaria e toma um susto com um cachorro bravo que passa, late para você, só que ele tá dentro de casa. Então é algo que é bem curtinho, esse susto que você terminou de tomar. Ou seja, é um estresse por um curtíssimo período, durou apenas um pequeno minuto. Esse tipo de estresse, o corpo e o cérebro conseguem lidar muito bem. É um estresse agudo, de curtíssimo prazo. Agora imagine uma outra situação no qual agora não é mais um estresse tão curto de minutos. É um estresse no qual você fez um exame e esse exame vem um resultado importante que você precisa receber e você fica preocupado com aquele resultado daquele exame médico que só vai sair daqui uma semana. Esse também é um tipo de estresse. Qual tipo de estresse? Esse já é de uma duração um pouquinho maior. É um estresse de uma duração de uma semana. Esse tipo de estresse, o nosso corpo já não começa a lidar tão bem. Esse tipo de estresse começa já a prejudicar o cérebro, mas ainda vai. O maior veneno para o nosso cérebro e que ativa esse eixo hormonal. Lembra? Hipotálamo, hipófise e adrenal, liberando adrenalina e cortisol no sangue. O pior tipo de estresse não é esse de curtíssimo prazo, não é esse de médio prazo, é o estresse crônico. Esse é o verdadeiro veneno para a pessoa que tem depressão ou para a pessoa que tem transtorno bipolar. Estresse crônico é aquele que está durando meses, anos. É aquele, por exemplo, que está submetido a uma pessoa que está envolvida num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, durante anos, por exemplo. Ou aquela pessoa que trabalha em um trabalho que ele odeia, com um chefe que é super hostil, que está brigando com ele o tempo todo. Ou aquela pessoa, por exemplo, que tem um grande problema financeiro, que ele não consegue resolver e dura anos aquele estresse. Esse é o tipo de estresse que mais prejudica e aprende isso. O estresse crônico é um dos maiores responsáveis, é um fator extremamente de risco para a recorrência de novos episódios depressivos. O que que eu quero dizer com isso? Quanto maior o estresse crônico. Não estamos falando de estresse de curto prazo e as pessoas confundem isso, mas você não vai confundir mais porque você está aprendendo isso aqui. O estresse crônico que dura meses, anos, esse sim é fator de risco para a pessoa cair na depressão, para dificultar a estabilização de humor da pessoa ou para ela ter uma recorrência dos episódios depressivos ao longo da vida da pessoa ou até mesmo episódios de mania. E como que o estresse crônico faz isso? Exatamente como eu te falei, desregulando o eixo hormonal. Não é apenas isso que ele faz, ele também aumenta um processo pró-inflamatório no corpo e no cérebro da pessoa, mas vamos começar pouco a pouco. Em outros encontros a gente vai conversar sobre esses outros fatores e causas. Nessa live a gente está focado aqui na desregulação desse eixo hormonal. Se você conseguir lembrar bem disso, você pode pensar da seguinte maneira, que o hipotálamo seria como um grande chefe. que a hipófise seria aquele gerente da fábrica e que a suprarrenal seria como funcionário que produz aquele produto que é adrenalina e cortisol. E quando eu estou falando em adrenalina e cortisol, não pense que adrenalina e cortisol é algo ruim. Não é. Depende é do excesso e por quanto tempo o corpo e o cérebro da pessoa está submetido a esse excesso de adrenalina e cortisol. Um pouco de adrenalina, quando você toma um susto, por exemplo, quando você precisa fugir, quando você precisa estar alerta, é ótimo. É um mecanismo fisiológico do seu corpo. O problema começa quando essa adrenalina sobe e não desce mais. Fica constantemente elevada no seu corpo. Isso vai causando uma destruição terrível no humor e na qualidade de vida da pessoa. Cortisol, a mesma coisa. Muito, você já deve ter ouvido falar por aí que cortisol é o hormônio do estresse. Não é bem assim. O cortisol realmente está envolvido no estresse. E um dos problemas é ter o cortisol constantemente elevado. Mas observe o que eu falei. O cortisol constantemente elevado. Por quê? O cortisol, por exemplo, que acontece um pico logo que você acorda, ali nas primeiras horas da manhã, quando você acordou, espero que você esteja acordando nas primeiras horas da manhã e não meio-dia. A gente vai falar sobre a importância do ritmo biológico também no transtorno bipolar e na depressão. O cortisol elevado nas primeiras horas, assim que você acorda, é excelente, é algo ótimo. É tão importante que é o que você deseja para ter um dia, para ter uma manhã alerta, para ter uma manhã onde que você está com a mente produtiva, com a mente pronta para o dia, onde que você está bem acordado. Esse pico de cortisol, assim que você desperta, é essencial para fazer isso. O problema vem quando esse pico de cortisol não fica apenas na manhã, ele se mantém constantemente elevado no sangue. Isso sim é extremamente prejudicial para o seu cérebro. E o que é que leva isso a acontecer? Estresse crônico. Esse estresse que dura meses, que dura anos na vida da pessoa. Esse é o tipo de estresse que é extremamente prejudicial na depressão, no transtorno bipolar. Por isso que eu digo que é importantíssimo para qualquer pessoa que tenha depressão na vida, qualquer pessoa que já tenha tido ou tenha sido diagnosticado com bipolaridade, de controlar e regular o nível de estresse em sua vida. O que nem sempre é possível. Alguns tipos de estresse na nossa vida, a gente não consegue, por exemplo, controlar. Está além do nosso controle. Outros tipos de estresse a gente consegue sim controlar. É claro que quando eu estou te falando da importância do controle, da regulação, do manejo do estresse na depressão e no transtorno bipolar, é óbvio que eu estou te falando daquele estresse que é possível de ser manejado. Algumas coisas não são possíveis de serem manejadas. Outras, sim. Quer um exemplo simples sobre isso? Por exemplo, eu tinha um amigo que ele tinha a seguinte questão. Ele marcava uma coisa atrás da outra. Então a agenda dele era bem apertadinha. Ele saía, por exemplo, ele ia viajar, ele já marcava 1 milhão de coisas para ele fazer. E quando ele voltava de viagem, suponha que ele chegava 8 horas da manhã. 8:30 ele já estava no consultório dele atendendo, já tinha gente marcada nesse consultório. Depois ele colocava as coisas bem apertadinhas. O que que acontecia? A vida é imprevisível, sempre atrasa uma coisa ou outra. Aí um avião começava a atrasar, por exemplo, ele já ficava extremamente estressado porque não ia conseguir chegar a tempo. Se não chegava a tempo numa coisa, já começava a acumular em cima da outra. Então, a mente dele estava constantemente trabalhando sob pressão, constantemente sob um estresse que ele mesmo estava criando. Estava no controle dele fazer o quê? Manejar a própria agenda para dar mais espaço. Então, se ele ia chegar de viagem às 8:30, colocava para começar a trabalhar meio-dia, uma hora da tarde. Você estaria dando respiro, margem de segurança para si mesmo e reduzindo, manejando o estresse na sua vida. Ajustar a sua agenda é um típico exemplo de algo simples que pode ser feito, de algo simples que pode ser realizado pela maioria das pessoas e, consequentemente, diminuir o estresse na sua vida. Ah, mas eu não consigo manejar a minha agenda. Tudo bem. Se você não consegue manejar a sua agenda, então vamos tentar em outra coisa. Será que existe outra maneira de regular e manejar o estresse crônico na sua vida? Lembre-se que eu estou falando do estresse crônico, não estou falando de um estresse que dura um minutinho, dois minutinhos. Não é esse o estresse que nos preocupa. O estresse que nos preocupa é aquele que permanece por meses a anos seguidos. Que é um tipo de estresse crônico que muita gente atravessa? Dívidas, por exemplo. Algumas dívidas as pessoas não conseguem evitar. Porém, algumas dívidas são evitáveis, são manejáveis de não entrar nessa dívida. E a dívida, para muitas pessoas, se transforma em estresse crônico, porque é algo que você não consegue acabar com ela em alguns dias. É algo que pode demorar meses. E muitas pessoas sentem uma constante pressão, uma constante ansiedade, um constante estresse crônico por estarem endividadas. Algumas dessas dívidas são infelicidades da vida, não tem como evitar. Porém, outros tipos de dívidas é possível a pessoa evitar. Alguém que esteja consciente sobre a importância de manejar, regular, controlar, diminuir na medida do possível o estresse crônico na sua vida, vai ficar mais atento e evitar entrar nessas enrascadas que futuramente levarão a um aumento de pressão sobre si mesmo, a um aumento de estresse crônico para si mesmo. Outro tipo de estresse crônico que é possível a pessoa manejar de alguma maneira. E esse é o tipo de estresse crônico talvez mais comum de todos que as pessoas estão submetidas. Relacionamentos com muito atrito, relacionamentos abusivos ou tóxicos, ou mesmo relacionamentos que estão constantemente com brigas, constantemente com atritos. Não existe nada mais prejudicial para o ser humano, nada que afete mais o ser humano do que relacionamentos que estão desgastados, relacionamentos interpessoais distantes. Isso é extremamente importante. Com quem você se relaciona na sua vida e a forma como você se relaciona na sua vida afeta diretamente o seu eixo hormonal. Pode parecer incrível, mas o nosso corpo funciona exatamente dessa maneira. A forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor vai afetar aquele eixo hormonal que a gente está conversando hoje. Hipotálamo, hipófise, supra-adrenal. Lembra do que eu te falei? O hipotálamo é o chefe, a hipófise é o gerente e a suprarrenal é o funcionário que produz adrenalina e cortisol. Pode parecer inacreditável à primeira vista, mas se você está num relacionamento com muita briga, muito atrito, se você está no meio de um processo de divórcio, se você está no meio de um grande problema de relacionamento interpessoal, a sua adrenalina e o seu cortisol está aumentado, o seu eixo hormonal está desregulado. Finanças pode levar a isso, estresse financeiro pode levar a essa desregulação do eixo hormonal, estresse nos relacionamentos interpessoais, principalmente os mais próximos, pode levar a isso também. E estamos falando de desregulação do eixo hormonal e de como isso é uma das causas de transtorno bipolar e de depressão e os tipos de estresse crônico mais conhecidos que a gente tem. Principalmente esse estresse crônico que eu quero te alertar. Eu te falei do estresse crônico que vem do relacionamento interpessoal desgastado e muitos atritos. Mas muita gente não pensa sobre o estresse crônico que vem do isolamento social. Esse estresse crônico do isolamento social é importantíssimo de compreender. Muita gente não pensa, mas o isolamento para o ser humano é algo extremamente prejudicial. Isso é um estresse terrível para o cérebro e para o corpo humano. Tanto é que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de aceitação por parte dos outros. Você pode ver que você se preocupa com o julgamento dos outros. Você se preocupa, será que essa pessoa está pensando de mim? O isolamento social, ele é inclusive um tipo de ameaça que a sociedade faz. Por exemplo, qual que é no Brasil o maior castigo que uma pessoa que comete um crime pode passar? Ele vai para a solitária, porque no Brasil a gente não tem pena de morte. O que a gente tem é o quê? É prisão por longos períodos, né? Por 30 anos. E se a pessoa ainda assim comete qualquer tipo de infração lá dentro, ela fica na solitária, no isolamento social, porque a gente sabe que isso é extremamente desagradável, isso é extremamente prejudicial para o cérebro humano. Só que quando a pessoa está deprimida, o que acontece é a pessoa se isola. Quando a pessoa está em depressão, ela não vai lá sair, nossa, agora eu vou sair, conversar com um monte de gente, vou sair conversando com os meus amigos, deixa eu convidar meus amigos. Ninguém que está deprimido fica assim. As pessoas que estão em depressão, em geral, não é 100%, porque nada é 100% quando estamos falando de ser humano, em geral, quem está deprimido fica mais isolada socialmente. Quem está deprimido pode ficar mais no seu canto, preferindo o isolamento, preferindo não entrar em contato com os outros. A questão é que isso para o ser humano certamente vai levar a um distanciamento maior das outras pessoas, um estresse maior nas relações e um problema grande vai levar a um estresse crônico. Agora, deixa eu te contar uma outra coisa importante. O contrário é verdadeiro. A depressão leva a alterações no comportamento, onde que a pessoa vai ficar mais isolada. É a típica pessoa, por exemplo, está em depressão e se isola dos amigos. É muito comum, sabe o quê? A pessoa em depressão não querer olhar nem para o seu WhatsApp. A pessoa nem abre o seu WhatsApp. Isso é extremamente comum durante uma depressão. Só que, mais ainda, a depressão leva a comportamentos que aumentam o isolamento social e o contrário é verdadeiro. Isolamento social leva à depressão. E aqui você vai começar a perceber um tema que se repete e se repete constantemente quando o assunto é depressão e transtorno bipolar. É um ciclo de retroalimentação, é um ciclo de feedback, é uma coisa alimentando a outra. Pensa em bola de neve, uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. Isso é muito importante você entender que isso vai se repetir várias vezes enquanto a gente estiver conversando de depressão e transtorno bipolar. Basicamente o seguinte: a depressão leva ao isolamento social e o isolamento social aumenta a depressão. E como a depressão aumentou, a pessoa fica mais isolada socialmente e aí que ela fica mais depressiva. Pensa nesse ciclo de retroalimentação. E quando a gente quer vencer a depressão, quando a gente quer quebrar esse ciclo de alteração de humor que é tão doloroso para a pessoa, o que a gente quer fazer muitas vezes é quebrar esse ciclo de retroalimentação que são cheios na depressão. Eu sempre digo que a depressão é uma condição que constantemente está alimentando a si mesma. Isso é importante de você entender. Vamos entender uma outra questão. Por exemplo, a gente está falando de estresse crônico. Eu falei para você que o estresse crônico leva a mais depressão. Isso é algo bem estabelecido em vários estudos científicos. Isso é algo que nem é controverso. Isso é algo assim, onde que temos estudos suficientes mostrando claramente que estresse crônico, que leva a essa desregulação no eixo hormonal, leva a mais depressão. Porém, a gente tem um problema. A própria depressão leva a pessoa a ter mais estresse crônico na sua vida, principalmente se for uma depressão bipolar, principalmente se tiver o transtorno bipolar junto. Vamos rever como que isso pode acontecer? Um sintoma extremamente comum, tanto na depressão bipolar quanto em uma fase de mania ou hipomania: irritabilidade. Irritação é o tipo de sintoma mais comum que você vai encontrar as pessoas reclamando, porque isso pode acontecer durante uma fase de depressão, a pessoa está irritada. Durante uma fase de mania, a pessoa está irritada também. Mas se a pessoa está irritada, o que vai acontecer? Você acha que vai ficar irritada comigo, com o ator da Globo? Não, a pessoa vai ficar irritada com quem é mais próximo, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai. A irritabilidade sempre vai afetar os seus relacionamentos mais íntimos. E eu contei para você que alterações, que relacionamentos interpessoais que sejam conturbados podem levar a um estresse crônico maior. Olha aí de novo exatamente o que eu falei para vocês. O sintoma é de irritabilidade, tanto na fase de mania quanto de depressão, o que leva a mais atritos nos relacionamentos pessoais, no seu ciclo íntimo. Só que relacionamentos interpessoais afetados leva a mais estresse crônico, que vai levar ao quê? A mais depressão, mais irritabilidade, mais atritos interpessoais, piora a depressão. Novamente, esse ciclo de retroalimentação que muitas vezes acontece na depressão, que muitas vezes acontece na bipolaridade, também na fase de mania. Novamente, estresse crônico. Lembra que hoje a gente está conversando de três tipos de estresse crônico: estresse crônico financeiro, estresse crônico por excesso de atritos nos relacionamentos interpessoais e o estresse crônico causado pelo isolamento social. Lembra que estresse crônico é aquele que acontece durante meses, anos. E por que que isso é tão ruim? Porque isso desregula o eixo hormonal. Dentre outras coisas, vai desregular aquele eixo hormonal, hipotálamo, hipófise supraadrenal, que vai liberar adrenalina e cortisol no seu sangue. Adrenalina e cortisol não são coisas ruins por si só. O ruim é quando ela fica aumentada, essas duas substâncias ficam aumentadas no seu sangue por um longo período de tempo, cronicamente aumentado. E isso, obviamente, é um grande problema. E agora vamos pensar naquele estresse crônico causado pelos problemas financeiros. Olha o ciclo de retroalimentação novamente. Porque durante uma fase de mania ou de hipomania, a pessoa pode ter excesso de gastos financeiros. Esse é um dos sintomas. E muitas vezes um dos sintomas que os familiares menos vão compreender. Porque realmente, se você for parar para pensar, é estranho. Se a pessoa não conhece sobre sintomas de transtorno bipolar, ela realmente vai ser difícil dela acreditar que comprar demais é um sintoma. É diferente, por exemplo, quando você vê alguém chorando. Quando você vê alguém chorando, triste o tempo todo, as pessoas já têm mais conhecimento que aquilo ali pode ser um sintoma de depressão. Mas comprar em excesso, as pessoas, de maneira geral, na nossa sociedade, não têm essa ideia de que isso é um sintoma de transtorno bipolar, por exemplo, numa fase de mania ou de hipomania. Só que em uma fase de mania ou de hipomania, a pessoa pode gastar tudo que ela tem. A pessoa pode, por exemplo, colocar em risco todo o patrimônio da família dela. Ou ela pode entrar em dívidas muitas vezes, o que vai acabar levando a problemas financeiros no futuro, que nem sempre são fáceis de sair deles. Logo, novamente você tem o ciclo de retroalimentação, no qual o sintoma, no caso, excesso de gastos que pode ocorrer na mania e na hipomania, leva a um estresse crônico, que seria problemas financeiros, que vai levar à desregulação daquele eixo hormonal, hipotálamo, hipófise supraadrenal, que vai levar a mais sintomas de humor. Sempre esse ciclo de retroalimentação. E por isso que é tão importante um dos maiores pilares que nós temos para tratar depressão, para tratar transtorno bipolar, é cuidar de manejar o estresse crônico no dia a dia da pessoa. Então, aquele tipo, começa a pensar na sua vida qual tipo de estresse crônico que você está submetido na sua vida e vê qual que é o controle que você tem sobre isso. Será que é possível fazer alguma coisa para manejar, para diminuir esse estresse crônico nesse momento? E mais ainda, será que existe alguma coisa que você pode fazer para evitar novos estresse crônico na sua vida? Ninguém vive sem estresse. Ninguém tem uma vida que está isenta de estresse. Nossa, eu não tenho estresse nenhum. O ser humano, na imensa maioria das vezes, vai estar submetido a algum tipo de estresse. Só que existem aqueles tipos de estresse que nós controlamos e que podemos ou diminuir ou podemos evitar de entrar neles. Porque muitas vezes somos nós, as nossas escolhas, que nos levam a entrar em algum tipo de estresse crônico. Por exemplo, vou reformar a casa. Casa é problema se você for mexer e reformar a casa. Às vezes, ninguém, eu imagino, vira para você e fala assim: nossa, foi uma delícia reformar a minha casa, foi uma delícia contratar pedreiro, pintor. Nossa, que maravilha, saiu tudo às mil maravilhas. Eu nunca vi, talvez você tenha visto alguém falar isso, que foi uma experiência bem prazerosa. Reformar a casa. Eu nunca vi isso acontecer. Na maioria das vezes as pessoas falam que tem um estresse muito grande daquele período de reforma de casa. Então, se você pode evitar a reforma da casa, evite a reforma da casa. Esse é só um dos exemplos sobre tipos de estresse que podem ser evitados e que estão sob nosso controle. Vão existir vários tipos de estresse que não estão sob seu controle. Não tem como. Você não controla eles. Logo, esse não tem jeito. Esse eu vou precisar criar repertório e muitas vezes a terapia pode ajudar, principalmente a terapia com abordagem de terapia cognitivo-comportamental pode ajudar bastante a criar repertório para lidar com aquele tipo de estresse crônico que eu não controlo. Muitos eu controlo, outros eu não controlo e eu preciso aprender a lidar. Ou seja, existem pesos que são muito grandes e que não tem como, não sou eu que coloquei aquele peso, mas eu posso me fortalecer para levantar aquele peso, ou pelo menos para aquele peso doer menos. Esse deve ser o objetivo. E muitas vezes uma terapia bem feita, uma terapia com um bom psicólogo pode ajudar e ajudar muito. E também falando em psicólogo, se você é psicólogo ou se você é médico profissional da área de saúde, fica atento, hein? Que a gente vai abrir lá em janeiro as vagas para psicólogos e também para o curso para médicos sobre transtornos de humor. Se você é psicólogo, se você é médico, me dá um oi lá no meu direct para eu já ir te conhecendo, porque em janeiro a gente vai abrir as vagas para especialização em transtornos de humor. Fica atento se você é psicólogo ou médico, viu? Ou encaminha aí para alguém que é psicólogo e médico e avisa eles, ó, janeiro tá abrindo as vagas da especialização em transtornos de humor. Esse contato com o psicólogo ou psicóloga na terapia pode justamente levar você ou te ajudar em duas coisas: evitar novos tipos de estresse crônico ou aprender a lidar melhor com o tipo de estresse crônico que você está agora. Outra coisa que pode te ajudar é fazer atividades que reduzam o estresse. Olha que interessante. Vou te citar uma, por exemplo. Existe algo chamado mindfulness, que hoje você tem vários aplicativos por aí, aplicativos que te ensinam esse tal de mindfulness. que nada mais é que um exercício de respiração com atenção muito focada. Isso daí comprovadamente reduz o nível de estresse e você precisa praticar. Se você quer jogar bem o campeonato, por exemplo, na hora que a coisa pega mesmo, você precisa ter treinado bem. Não existe isso, chegar no jogo do campeonato, você não treinou nada e você vai lá maravilhosamente jogar. Não existe isso. Para você jogar bem um campeonato, você tem que treinar antes. Do mesmo jeito, mindfulness é uma técnica super boa, super importante, milenar e que na verdade a ciência mostrou que realmente funciona para reduzir o nível de estresse na sua vida. É uma forma de você lidar com o estresse na sua vida e que funciona super bem, mas eu preciso praticar, eu preciso treinar, eu preciso constantemente treinar, se possível diariamente, 10 minutinhos do seu dia, 15 minutos do seu dia. Tem vários aplicativos aí, muitos com programa gratuito, tem inclusive em canal de YouTube, tem um monte de coisa, vai lá e coloca aí, mindfulness, como treinar, exercício de respiração, você vai ver aquela técnica de respiração profunda e focada, isso faz um bem danado, reduz muito o nível de estresse a que a pessoa está submetida. É uma técnica, é uma estratégia que está na sua mão que não te custa nada fazer. Tudo que exige de você é dedicar 10 a 15 minutos do seu dia. E isso vai ajudar a reduzir o nível de estresse. Se você principalmente está submetido a estresses crônicos que você não controla, que você não tem como se livrar nesse momento. Imagina um chefe que é muito hostil e nesse momento você não tem reserva financeira ou não tem como mudar de emprego, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que é difícil de você controlar. Então, tudo que você tem é como que eu vou lidar com esse estresse crônico. A estratégia de mindfulness é uma das estratégias que você pode lidar com isso. Vamos resumir, bem resumido, mais prático possível para você se lembrar então. Transtorno bipolar e depressão não é algo que é frescura, é algo que é neurobiológico. Não basta a pessoa fazer força com pensamento ou pensamento positivo. Isso é algo real, neurobiológico, que acontece no cérebro da pessoa. Hoje nós discutimos uma de muitas causas, essa é uma das causas, que é a desregulação no eixo hormonal, que acontece no hipotálamo, que a gente deu apelido de chefe, na hipófise, que a gente deu apelido de gerente, e na glândula suprarrenal, que a gente deu apelido de funcionário, que produz na empresa adrenalina e cortisol em excesso. Eu falei para você que essa desregulação no eixo hormonal tem a ver com estresse, principalmente o estresse crônico. O que é o estresse crônico? Te contei que estresse de curtíssimo prazo, de 1-2 minutos, não é o problema. O problema é o estresse que dura meses a anos. Esse estresse crônico é fator de risco para te levar para depressão ou para te levar para alteração de humor. E não tem nada pior do que estresse crônico para alguém que tem problemas com a depressão ou está lutando contra a bipolaridade. E falei para você que existem vários tipos de estresse crônicos. A gente conversou mais detalhadamente sobre estresse crônico financeiro, sobre estresse crônico que tem atritos nos relacionamentos interpessoais e sobre um estresse crônico que muitas vezes não se percebe, que é o isolamento social. E a gente viu como muitas vezes depressão tem a ver com um ciclo de retroalimentação constante, onde que a depressão leva ao comportamento que leva a mais depressão. Exemplo, depressão leva a isolamento social, o isolamento social te deixa mais deprimido, que te faz mais isolado, que te deixa mais deprimido. Tudo isso é o que? Levando a mais estresse crônico, que leva a mais alterações de humor. Outro exemplo que eu te dei foi irritabilidade, leva a piora nos relacionamentos interpessoais, principalmente seu ciclo íntimo, e isso leva a mais estresse crônico, que vai piorar ainda mais a sua mania ou depressão. E falei para você sobre formas de lidar com isso, da importância da terapia cognitiva comportamental. Falei para você também sobre a importância do mindfulness, que é uma técnica de respiração, para você controlar e lidar com o estresse crônico. Assunto importantíssimo. Mas essa é apenas uma das causas. Foi um prazer estar com você aqui novamente. Estamos voltando com tudo para esclarecer vários pontos sobre transtorno de humor ao longo das próximas semanas. Um abração.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!
Cosmódromo Estúdio.